Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a curtir tudo que a gente tem por aqui. Bem, eu sou a Marcinha e sempre comigo, para todo sempre, amém, Ana Kay.
Oi, Marcinha. Oi, pessoal. Bom, sem grandes surpresas hoje, né, Marcinha? Hoje temos a parte 2 de 2.
Parte 2 de 2, Rodrigo Bussard, se não me engano é assim que fala, não?
É, se fosse em árabe, seria Bussard.
Beleza. E esse programa em especial, a gente vai falar da vertente dele mais como compositor, porque ele também está terminando seu PhD e tudo mais, tem aí muitos anos de estudo em cima desse tema e dessa profissão.
E considerando assim que o Rodrigo ele mora nos Estados Unidos, atualmente ele está no Brasil e ele vai explicar no programa de hoje por que que ele está no Brasil, mas como ele mora lá, ele fala o tempo todo inglês e ele está dando aulas remotamente daqui em inglês, ele pensa em inglês o tempo inteiro. Então, ele fala coisas, isso, putz, quando eu morava na Alemanha eu fazia isso, meu tio que mora na Austrália faz isso direto, a gente fica com a cabeça na outra língua, e aí quando a gente vai falar a nossa própria língua, a gente fala umas coisas meio esquisitas. Que daí as pessoas falam, hã? Às vezes passa batido, né? Você nem percebe, mas às vezes você fala, hã? A gente até entende o que a pessoa quis dizer, mas não é aquela palavra em português. Então, tem duas coisas que o Rodrigo vai falar no programa de hoje. Da união dos músicos, a união da orquestra, uma coisa assim, que ele quer dizer union, que em inglês quer dizer sindicato. E também tem uma expressão que em inglês é to push the envelope, que é você tentar ir além de uma coisa que já existe, tipo, fazer uma coisa um pouco mais revolucionária, ousar um pouco mais. Só que em inglês é push the envelope, o Rodrigo acabou falando puxar o envelope, então ele ainda caiu no falso cognato.
É engraçado. Eu até pensei, a hora que ele falou, eu falei,
Acontece.
nossa, será que ele quis puxar a capivara da. Porque a gente tem essa expressão, né? Puxar a capivara da trompa. Eu fiquei assim, eu tô achando que não tem muito a ver.
Eu fiquei na minha que eu falei, vai que é uma expressão que eu não conheço, vou ficar na minha, deixa quieto. Uma coisa para a gente pesquisa, né? E é isso que acontece. Então, to push the envelope é uma expressão em inglês, empurrar o envelope. E é uma expressão engraçada, né? Para mim não faria o menor sentido.
E tem algumas coisas que ele fala que a gente acabou entendendo que talvez fosse muito complicado das pessoas que não necessariamente conhecem de música entenderem. Tem um momento que ele fala de três Fs. Os três Fs, o que ele quer dizer é da intensidade da música, porque a gente vai fazer um programa sobre isso, mas na música você tem o nome de cada dinâmica.
Quão alto, né? Digamos assim, você toca.
É que a gente tem uma forma de falar que é diferente no dia a dia, que é diferente da música. Que a gente fala assim, aumenta o volume no rádio. E na verdade, você não está esticando o volume, você está colocando mais intensidade. Não é? Talvez a palavra correta seria intensificar, justamente. Então, quando a gente tem muita intensidade sonora. São uma expressão italiana que chama forte.
E aí, se você coloca um F, é uma intensidade, você coloca dois Fs, três Fs, quatro Fs, cinco Fs, daí vai aumentando. Ou PPP, que não é muito pequeno, é pianíssimo.
É pianíssimo, que aí é pouquíssima intensidade, que é menos som. Tem toda uma variação entre o muito intenso e o pouco intenso, ou os três Fs, quatro Fs, quantos Fs. Cada compositor põe tantos Fs que gosta e o que ele gostaria.
O céu é o
Ou
limite.
o céu é o limite. Até mesmo quando a Terra é o limite, né? Fazendo essa brincadeira do céu e terra, o milhões de Ps ali também. Tem compositor que coloca três Ps, quatro Ps e assim vai.
E isso tudo justamente para você equilibrar a orquestra, porque tem instrumentos que tocam de um jeito mais, entre aspas, fraco e soa muito. E tem instrumentos que, se eles tocarem praticamente na mesma intensidade, vai soar quase nada. Então você tem que ir equilibrando os instrumentos para um não afogar o outro, né? Para você conseguir ouvir, enfim, a ordem que os instrumentos estão no palco, onde eles estão, se estão mais para frente, mais para trás, no meio, nas bordas, também tem a ver com isso, né? Tem instrumentos que naturalmente soam mais e tem instrumentos que menos. Então, as cordas, por exemplo, soam menos, né? Por isso que elas ficam na frente. E por isso que tem mais quantidade de gente tocando cordas. Se você vai para os metais, tem assim três, quatro trompas no máximo, que já faz o que 18 ou 20 violinistas fazem, né? E às
Juntos.
vezes nem isso. Exatamente. Então, é isso, basicamente. Mas um dia a gente vai chegar lá, né, Martina? A gente vai falar só disso.
Boa.
Já vai começar. Pode escutar, continue a linha após a identificação.
Eu acho que o compositor, ele acima de tudo é um observador, né? Uma das professoras mais queridas que eu tive na vida, assim, que eu até hoje mando minhas peças para ela avaliar tal, é a Marta Ptaszynska, que talvez você conheça, né? Porque ela foi uma percussionista muito famosa na década de 70. Ela é de uma outra geração, né? Que eu adoro, assim, na verdade. Ela andava de fuça com os Enaques em Paris, assim, nossa história, né? Muito engraçada. E uma vez eu cheguei, eu tava. Bom, vou falar só muito brevemente, assim, do meu caminho depois da Unicamp. Eu fiz escola de áudio em São Paulo, e aí eu passei no mestrado nos Estados Unidos, fiz o mestrado na Frost, na Universidade de Miami. Eu voltei para o Brasil, continuei compondo, trabalhando. Acho que foi aí que eu conheci a Ana, né? Foi nesse hiato. E aí eu voltei para os Estados Unidos, porque eu passei num programa de PhD em composição na Universidade de Chicago, que é onde eu estou até hoje, quase me formando. E foi lá que eu conheci a Marta. E aí eu cheguei no estúdio dela, acho que foi a primeira aula que eu tive com ela. Eu sentei assim, era outono, tinha acabado de começar o outono. E eu sou meio. Eu sou muito. Nossa, eu tenho um problema de atenção terrível, assim. Então, eu acho que eu tava falando e eu comecei a olhar para a árvore que tava no, na janela, assim. E ela pegou esse gancho e perguntou para mim: você tem reparado nas folhas caindo ultimamente? Porque é importante para um compositor, assim, parar uns 5 minutinhos e dar uma olhada como que a folha tá caindo da árvore, como que o esquilo tá subindo a árvore, essas coisas bem levianas, assim, do carpe diem, assim, digamos, né, do viver ao máximo, tal, de uma forma, assim, muito atenta, né? Tem razão, sabia? Não tenho tido muito tempo para observar as folhas caindo. Ela falou, pois é, né, assim, é o trabalho do compositor observar as folhas caindo, né? E, putz, eu levei aquilo lá com muita seriedade, assim, eu levei isso para mim, eu meio que tatuei na minha cabeça, assim, sabe? Falei, meu, onde eu estou no mundo nesse momento? Onde a minha composição está no mundo nesse momento? Se eu estou sendo o quê aqui? Que tipo de agente eu estou sendo, né? A cultura americana é muito diferente da nossa. É uma cultura muito mais do fazer, e fazer sistematicamente, do que observar. E às vezes você se perde um pouco nisso, sabe? Numa coisa de produção, 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 uma peça atrás da outra, tal. E não tem um processo muito profundo de aprendizado entre uma peça e outra, sabe? O compositor é um observador, né? A gente orbita realmente em vários planos ao mesmo tempo, né? O que pode ser uma dicotomia enorme, mas também garante esse tipo de observação, né? Onde o meu mundo não é só o mundo onde aquele instrumento cerca, né? Por exemplo, uma vantagem, uma desvantagem que eu vejo em não ter aprendido piano desde criança e ser um baita pianista desde cedo, etc., etc., é que eu dependo do piano para compor de muitas maneiras, assim, eu componho no piano muitas vezes, mas eu também sou um pouco livre, assim, desse meio, assim. Eu tinha um amigo que ele é violista, compositor também. E ele, quando ele compunha para orquestra, por exemplo, ele fazia a primeira coisa, a sessão de cordas, percussão e sopros, ele deixava, assim, por último, para preencher buraco. Porque ele falava, cara, eu tenho tudo que eu quero nas cordas. Flauta, para mim, é dobra violino, cara. Não, eu tô nem aí pra flauta. E eu já encontrei muitas pessoas assim. Tanto que uma vez eu cheguei em Chicago, aí tem. A Universidade de Chicago é muito tradicional, né? Ela é. Pô, o Carl Sagan estudou lá. E quando eu entrei lá, eles fazem uma recepção, assim, do departamento de música. E aí tem os scholars lá, com gavetinha borboleta, perguntando, nossa, qual a escola de composição que você segue? E um cara chegou para mim e perguntou, qual é o seu instrumento favorito? Aí eu falei, ah, putz, eu sou Bom, enfim, a minha resposta foi essa. Aí vocês tiram a conclusão que vocês quiserem. Mas a minha resposta foi, bom, se eu tivesse um instrumento favorito, não seria compositor, eu seria instrumentista. E ele deu até uma paradinha, assim, com o copo e tal. E aí eu complementei, né? Eu falei, não, eu não tenho esse direito de ter um instrumento favorito. E eu acho isso muito bacana, assim. Claro que eu tenho, né, as minhas preferências tal. Mas acho que o barato de ser compositor é esse. Você conseguir extrair assim sonoridades que só podem ser para aquele instrumento, e não tem essa de tipo a flauta dobra o violino. Isso daí é coisa de aulinha de orquestração, assim, sabe? Isso é o beabá, assim. Mas depois, compositores estão sempre quebrando regras, né? É importante que eles saibam as regras primeiro, né, antes de começar a quebrar, sair quebrando tudo, né? Mas pô, é tão bonito quando você escuta uma regra sendo quebrada musicalmente, dizendo assim, de uma forma muito funcional, assim, uma forma que funciona. Eu mesmo acabei de compor uma peça, e gente, quando eu falo assim, putz, eu tô dando meus exemplos porque eu posso responder por mim, né? Mas assim,
Claro, imagina. Você é
eu
o
erro
nosso
pra
convidado,
caramba
na
também, eu
verdade.
tomo um puxão de orelha pra caramba de músico, tira, mano, isso aqui você tá viajando na maionese, cara, vamos fazer melhor. Aí me ensina, eu aprendo todos os dias. Mas eu acabei de terminar uma peça pra trompa solo.
Ah, eu não acredito! Não, porque quando você falou que eu tenho uma peça solo, eu imaginei 50 instrumentos, veio uma lista assim, trrr, um monte de instrumento. Mas trompa não me veio à cabeça, porque é difícil ter uma peça solo para esse instrumento.
Porque trompa é um instrumento muito delicado, né? Quebra muito fácil. Quebra não o instrumento, o som
É,
da
estroca.
que você está produzindo, ele quebra muito fácil e tal. Eu escrevi para um amigo que, assim, então, aí entra aquela parte que a gente está falando do social, né? Eu acho que eu não escreveria essa peça em específico se não fosse para esse amigo, porque um trompista que eu não conhecesse, uma trompista que eu não conhecesse, eu ia falar, meu, para, esquece. Vamos voltar para o básico. Porque dá trabalho, né? Você experimentar coisas novas dá trabalho, eu entendo isso também. Então eu escolho muito bem com quem que eu vou experimentar, etc. E, bom, ele é o Jeffrey Scott, ele é professor do Conservatório de Oberlim, e ele acabou de começar a dar aula lá, ele acabou de ser contratado. E ele falou: meu, eu estou comissionando um monte de estudos e eu quero coisa louca, assim, eu quero puxar o envelope da trompa. Você quer puxar o envelope da trompa, então tá bom. Então é uma pecinha legal, porque eu já tava com esse som na cabeça faz muito tempo. E eu tava vendo vocalização dentro do tubo da trompa, assim, quais as possibilidades, etc. E aí eu escrevi uma peça com ele, que é um estudo de vocalização dentro do tubo da trompa. Então você, enquanto você toca, você tá cantando outra linha ao mesmo tempo. Isso transforma o instrumento, é outro instrumento, e algumas coisas funcionaram muito bem. E ele tinha várias coisas que a gente teve que mudar, mas tinha várias coisas que ele se divertiu fazendo. Ele falou, cara, eu não imaginava que isso ia dar certo, e olha como fica legal, e começou a mandar gravação. E a gente chegou num resultado muito, muito legal. Assim, eu estou muito contente com o resultado que a gente chegou. Então, eu acho que essa é a função do compositor, é ver o potencial das coisas. Não importa se você não consegue de primeira. Eu acho que, e agora eu vou voltar mais uma vez à cultura americana. A cultura americana, ela é muito baseada no acerto. E eu vejo um problema enorme nisso. Porque eu acho que eles são muito bons técnicos e eles pegam muito do pé da técnica. Eu acho isso muito, muito benéfico para qualquer profissão que você tem na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um espaço para errar. Porque se você perde espaço para errar, qualquer ideia que não está bem formada na sua cabeça, que não vai funcionar na primeira vez, mas talvez funcione numa segunda, numa terceira, você já poda ela antes de ela até sair pela sua boca ou pela sua caneta. Uma peça como essa, por exemplo, se não é um músico que tem uma abertura, que tem uma confiança técnica também, ele é muito bom trompista, mas além de tudo, é uma confiança que aquilo pode ter um potencial de dar certo. E aí, então, aí vamos começar a escalonar as coisas. Com músico solo, por exemplo, se eu for trabalhar com você, Marcia, a gente vai poder explorar várias coisas. Por quê? Porque o diálogo é entre duas pessoas. Você liga para mim e fala: meu, isso aqui não funciona, mas eu posso fazer assim. Quarteto de cordas, são quatro pessoas para lidar com isso. Um ensemble médio, 12 pessoas, 13 pessoas. começa a ficar mais complicado. Um ensemble grande, 18, 22 pessoas, uma sinfonieta. Já você vai conseguir, você vai ter que falar com o maestro. Ele vai representar todos os músicos. Uma orquestra não pode errar. Porque uma orquestra é um negócio muito caro para existir. Uma orquestra não deveria existir, porque é um negócio muito caro. Ela só existe, eu acho, porque o ser humano realmente, ele no seu mais íntimo, ele busca o potente, o belo, que é o que a orquestra representa, né? A orquestra é uma massa, né, sonora. Só que você não tem margem para errar, porque você não pode. Tem 18 violinistas ali para você falar. Você não pode escrever uma linha de violino que não vai funcionar, porque você vai ter 18 pessoas para resolver aquele problema. E aí você vai ter oito contrabaixistas, e aí você vai ter três flautistas para lidar, e assim, e fica um negócio. Então, quanto maior o grupo, menos você experimenta. Eu tenho um professor, o Samuel Andreev. Uma vez eu cheguei com na Ucrânia, ele estava dando aula na Ucrânia nessa época. Eu cheguei com uma partitura para orquestra que ela ia ser lida pela Rádio Filarmônica da França, em Paris. E eu cheguei lá e ele só começou a olhar erro técnico na partitura. Tá faltando isso aqui, tá faltando não sei o que lá. Eu falei, ô Samuel, pô, meu, fala da música, cara. Compositor é. Fala da música, meu. Pô, ele falou, você sabe quanto que custa um minuto de orquestra? Aí ele pegou um papel e ele começou a fazer a conta para mim.
Nossa.
Você vai pagar isso aqui para os músicos, para o maestro, para a união dos músicos, para a união do maestro, para abrir a sala de concerto, para não sei o que lá, para a união da sala de concerto, né? E como ele mora na França, ele tem esses números muito vivos. E eu ia ter uma releitura na França, ele tem os números da França muito vivos, assim. Mostrou, é isso aqui que vale, cada minuto de orquestra, que você está desperdiçando com um erro bobo na sua partitura. Eu falei, Samuel, Samuel, vamos voltar e olhar, vamos revisar essa partitura, nem vamos falar da música, vamos falar só do Zelig. Eu fiquei assustado. Fiquei assustado. Falei, cara, meu Deus, olha quanto dinheiro eu estou jogando para vala. Fiquei super assustado com quanto que custa uma orquestra por minuto. Eu não vou lembrar agora, claro, os números assim, mas é uma coisa exorbitante, assim. E por isso que eu sou tão fã dos anos 60, dos anos 70, porque naquela época, pô, você pega a partitura do Luigi Nono, não faz sentido algum aquilo lá. Se eu fosse um regente, eu tenho um pouco de experiência como regente, já estudei em duas ocasiões na minha vida regência. Cara, se eu sou um maestro, eu olho aquela partitura, eu falo, hoje, em 2021, eu falo, cara, esquece, né? Eu vou tocar qualquer outra coisa, vou tocar meu Beethoven, porque não dá pra. Não vai dar pra ensaiar isso aqui, não tenho tempo pra ensaiar isso aqui. Naquela época tinha esse tempo, né? Mas por isso eu gosto tanto de trabalhar com peça solo, porque é no solo que você experimenta as coisas, você descobre que aquilo funciona. E você vai descobrir a notação ideal para aquilo. Que o músico vai bater o olho e ele vai ter pouquíssimas perguntas na cabeça. Por mais que o músico nunca tenha tentado aquela técnica, você chegou num nível de escrita tão limpo e tão claro que a escrita fala por si só. É igual você ler numa língua, que você sabe a técnica da língua, mas você nunca encontrou aquela palavra antes. Mas você junta um mais dois e você consegue pelo menos pronunciar aquela palavra. Então, todo esse trabalho com peça solo, ele sangra para depois para grupos e para orquestra, porque você começa a entender como aquele efeito funciona e se ele vai funcionar também num corpo, numa massa sonora maior, né? Tem. Por exemplo, esse instrumento de cantar pela trompa, se botar na orquestra, você nunca vai ouvir. É um efeito muito sutil. Então, você não usa esse efeito para orquestra.
Fiquei pensando aqui se você já tem alguma composição que mistura um pouco de tudo aí que você comentou com a gente, principalmente essa parte da música de câmara com guitarra, com rock e música eletrônica. Eu acho muito interessante quando existe essa mistura e nada melhor que um compositor para fazer essa mistura.
Eu tenho muitas ideias em misturar mídias musicais, assim, inclusive com rock. Eu tenho uma ideia que eu não vou poder abrir aqui, porque é um
Claro.
segredo confinado às sete chaves meu, assim. Acho que duas pessoas no mundo sabem essa minha ideia. Quer dizer, eu acho que é a melhor ideia que eu já tive na minha vida. Esses tempos eu tenho pensado que, assim, eu já queria colocar outros instrumentos, como guitarra, já estava na minha cabeça. Eu tenho uma peça, eu tenho um quarteto que tem guitarra.
Quarta de cordas?
Não, é um quarteto que é um quarteto muito bizarro. É coisa de festival, sabe? Ah, vem aí para Itália fazer participar de um festival, você vai escrever para esse quarteto. Eles juntam o quarteto com os músicos que eles têm no festival. É acordeon, percussão, guitarra e saxofone. E eu tive um problema um pouco grave nessa peça, porque eu não sabia que o guitarrista que falou que tocava guitarra era violonista clássico. E assim, eu toco os dois instrumentos, não tem nada a ver um com o outro. A não ser que são dois instrumentos com seis cordas e que você toca mais ou menos na mecânica parecida. É, eu queria o som da palheta. E o cara não sabia tocar com a palheta direito. E já foi o meu primeiro problema. O segundo é que ele não sabia, ele não tinha um pedal de efeito, eu queria um monte de efeito na peça,
Ele
enfim.
realmente não era um guitarrista.
Não, eu, assim, mas se for fazer essa opereta, vai ser um guitarrista, assim, vai tocar. E
Sim.
um músico que manje de efeito, assim, eu quero puxar bem essa parte dos efeitos.
Eu queria te perguntar, assim, como você falou que você estudou gravação e você estudou isso antes, né? De, quer dizer, junto, mas antes, meio depois, assim, você foi para uma coisa mais, digamos, acústica, né? Porque a tradição musical europeia é totalmente acústica. Como é que as duas coisas alimentam uma a outra? Assim, como é que você, como compositor, sendo uma pessoa que estudou gravação, como é que isso te influencia ou não influencia? Não sei.
Não, eu acho isso uma ótima pergunta. Eu acho que não, assim, a minha opinião tá muito pessoal, assim, não dá para ser compositor em 2021 sem saber o mínimo de tecnologia, porque uma coisa anda do lado da outra. Vamos voltar ao exemplo da trompa e do efeito lá de cantar pela trompa. Eu sei acusticamente, por exemplo, eu levanto a trompa ali e põe ela para arregaçar no fortíssimo, ela fura a orquestra inteira. Para botar as cordas ali fazendo 3F, não vai bater a minha trompa. Agora, se eu botar a trompa cantando, eu posso colocar ela cantando forte. Vai ser um sonzinho magro no contexto de uma orquestra. Por quê? Porque eu sei de acústica, eu sei que uma sala de orquestra não é o tamanho de uma sala de concerto de câmara, é uma sala muito maior. O som dissipa muito mais rápido, para muito mais direções. Eu sei que existe uma relação volume que não vai ser equitativa, não vou conseguir fazer. Aí vai a orquestração também. Eu sei que instrumentos somados, se eu põe duas flautas tocando a mesma coisa em uníssono, não vai ser duas vezes o som, vai ser 0,25 vezes o som. É, então, essas coisas, realmente, o áudio te traz. É, não tanto, assim, em questão de gravar, isso aí você vê depois, né? Você resolve esses problemas depois. Mas no ato da composição, com certeza, eu trago. E trago coisas da música eletrônica, assim como o Liget trazia, o Stockhausen trazia, Varese trazia, a Gubadulina trazia, a Saari Aho traz. Minha peça de dissertação é um quarteto para saxofones, mais um ambiente que eu quero criar de caixas acústicas. E a minha viagem é tentar reproduzir um hipercubo. Da maneira que o Carl Sagan falava sobre, trazer uma outra dimensão através do som para uma experiência psicoacústica. Então, psicoacústica, quando eu digo psicoacústica, é assim: tudo que você está ouvindo fora não tem nada a ver com o que você vai ouvir dentro. É uma peça realmente para você sentar, deitar num feijão assim, e ficar lá relax. É, porque a escuta é tão ativa que não dá para você ficar tentando ver que nota que o saxofone está tocando, tanto que a peça só tem uma nota, é um do. Mas eu não quero que você fique prestando atenção na nota. Então não tem o parâmetro melódico para você se basear. Eu já fiz 10 minutos, a gente já testou. E já rolou alguns efeitos psicoacústicos muito legais, tipo glissando, que não existia, que não está nos eletrônicos. Eu fiz tudo no sintetizador analógico. Em Chicago. Toda a ideia é o seguinte, para explicar muito vagamente, é colocar tanta informação na mesma região da sua cóclea, que chama membrana basilar, a membrana que distingue frequência no seu ouvido, que a sua membrana basilar falha. Ela fala, meu, eu desisto. Vai aí, processa o que você quiser, cérebro. E aí um monte de loucura começa a acontecer na sua cabeça. Então, isso eu já considero, talvez, Márcia, ideias que vão além, assim, do normal, assim, normal eu digo trabalhar com um grupo de câmera que geralmente a gente tem e tal. Pô, o Liget já trabalhava com isso, escutar Lux Aeterna, atmosferas e tal. Você escuta coisa ali que não tá ali, cara. O Tiarina trabalha com... O Tiarina, ele tem o próprio time dele de gravação. Se você escutar Tiarina ao vivo, se você escutar Tiarina na gravação, são compositores completamente diferentes, são peças completamente diferentes. Porque as peças do Tiarina, talvez aí, indo para essa vertente dessa pergunta que você fez, Ana, que foi super interessante, uma pergunta, ela é muito difícil, aliás, de responder. O Tiarina seja um dos melhores exemplos. Porque ele compõe pensando. Cara, tem
Sim.
aquela ópera Per Flauto dele, né? Que é uma peça gigantesca para flauta. Que, meu, tem sons ali que, cara, você nunca vai conseguir ouvir ao vivo. Porque ele é um som tão delicado e tão tênue, tão etéreo ali, que ele só funciona com o microfone, meu, na embocadura do flautista ali. Aí aquele,
Total.
você pega aquele som e tal. E aí o cara, né, mete o ganho ali no, na gravação, fica aquele negócio gigantesco. Aí você escuta a ópera per flauto ao vivo, você mal escuta a peça, assim. Ah, o Tiarina, cara, ele é o pior pesadelo de todo compositor. Porque todo compositor vai passar por uma fase Tiarina. O que quer dizer isso? Quer dizer que o compositor vai olhar aquela partitura, ele vai ouvir aquele som super legal, ele vai falar, cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo, eu vou começar a escrever assim. E aí você começa a copiar o Tiarina. Só que assim, tem os quartetos de cordas já. Acho que eu já escrevi um quarteto, um paper sobre o quarteto número 8, que tem um som que é muito engraçado. O Tiarina, ele tem muita comédia na música dele, né? Ele mesmo fala, né? E tem um som que é uma maneira de esfregar a crina do arco no violino. Que é um som que vem assim, ó, ele vem. Ele faz um. Parece um, sei lá, um bichinho dando risada. É muito engraçado. É um som muito bizarrinho, assim. Só que na gravação ele vem. Você fala, meu, isso aqui funciona pra caramba. Eu vou meter isso aqui em toda a peça que eu tenho. E aí você escreve. E aí você vai no primeiro ensaio, o grupo, e o som sai.
Cadê?
Cadê? Exatamente. Cadê o som? Aí o músico começa a ficar estressado. Você fala, meu, cadê o som? Aí fala, tô tocando. Não, cara, não tá sendo. Não, na gravação do. Aí você se entrega, o compositor jovem vai sempre se entregar assim. Ele fala, mas na gravação do Tiarina não sai. Aí o músico fala, então. Pronto, aí acabou. Aquele ensaio vai ser um mau ensaio, tá? Já vou cantando a bola. Eu já tive vários desses.
Fica a dica.
Falar, na gravação sai. Uma vez foi muito engraçado, mas eu tava no ensaio de orquestra e eu faço uma pequena homenagem ao Lamer do Debussy. E aí, quem que reclamou? Acho que foram as cordas. Sempre são cordas, né? Cordas, eu amo vocês, mas sempre as cordas. Que vai levantar a mão e vai reclamar. Acho que foi os violinos que reclamou, as violas, não lembro. Ah, isso aqui não dá para tocar. Ah, mas eu já
Ah.
tava calejadinho. Eu levantei e falei, ah, então você reclama com o Debussy. Porque eu tô parafraseando o Debussy aqui. E se você já tocou La Messa, você já deveria saber tocar essa parte. Nossa! Aí é massa. É os momentos que, os poucos momentos na vida que o compositor lacra, assim, com os músicos, você fala, meu, cara, da hora. Vivi até hoje pra isso, tá ligado? Porque daí é muito engraçado, assim, né? De orquestra. A orquestra começa a te respeitar do nada. E aí as coisas impossíveis que você pediu pra percussão fazer, galera, faz. Faz com um sorriso no rosto. E ainda vem perguntar pra você, tá bom assim? Sonho, sonho. Mas
Gente, é bom.
quando você tira o charrino da manga, cara, meu músico fala, velho.
Quando você, né, nos tempos remotos em que a gente conhecia pessoas no café, no bar, né, etc. E aí fala, ah, esse daqui é o Rodrigo. Ah, Rodrigo, o que que você faz? Como é que você fala? Como é que você responde?
Cara, acho que eu não sei até hoje. Bom, não, é verdade, acho que eu não sei até hoje. Hoje em dia, eu sou compositor, essa é a minha função primordial, eu componho. Eu sou pesquisador, né? Aliás, eu tô preso aqui no Brasil porque eu vim fazer uma pesquisa de campo vinculada com áudio e com uma pesquisa antropológica e etnomusicológica. É um artigo que talvez vai virar livro até. Porque o PhD você tem que se formar em dois campos. composição, que é o meu campo principal, e mais um campo. Eu escolhi etnomusicologia.
Sim.
Então, a minha pesquisa era sobre sons dentro do estádio de futebol, como eles operam como agente social, etc., etc., e como essa coisa da pandemia acabou com isso. Então, eu entrevistei jogadores profissionais, etc., etc., membros de torcida organizada, todo o problema dos gritos de guerra, né, que são realmente guerra, né, das torcidas organizadas, da violência, do homossexualismo que existe. Tive, putz, trabalhos fantásticos. Eu fiz um trabalho com o Vozão Pride, que é a primeira torcida LGBT do Ceará. Putz, foi legal pra caramba. E eu fiquei preso com isso. Então, eu posso me dizer que hoje, passada a minha defesa como etnomusicólogo, eu sou também um pesquisador. Não, eu acho que eu sou músico. Pode ser assim?